Sintoniza a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português para a África nesta segunda-feira, 6 de julho. E hoje aqui na capital americana, muito calor. Lá fora, 33 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, está convosco João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Começamos com os títulos das principais notícias internacionais. Tribunal recusa fiança à primeira pessoa acusada ao abrigo das novas leis de segurança de Hong Kong. Covid alastra no sul dos Estados Unidos, mas Donald Trump diz ser algo inofensivo. Como sempre, a primeira meia hora desta hora e meia de emissão é dedicada a Angola. Soldado angolano morto em tiroteio com forças do Congo Democrático. A Procuradoria diz que não consegue contactar Isabel dos Santos. Esta diz que é mentira e pode ter razão. Nós explicamos porquê. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, vamos às notícias internacionais. Entidades oficiais no sul dos Estados Unidos voltaram a manifestar preocupação face ao recrudescimento de casos do coronavírus, mas o presidente Donald Trump disse ser algo inofensivo. A presidente da Câmara de Phoenix, no Arizona, disse que a cidade faz face a uma crise e reconheceu que os negócios foram reabertos demasiadamente cedo. 59 mil pessoas estão infectadas na cidade. No sábado, a Flórida registou um número recorde de 11.400 novos casos. E o presidente da Câmara de Miami, Francis Soares, disse não haver dúvidas que o confinamento foi relaxado demasiadamente cedo. No Texas, há também um grande aumento de casos. Donald Trump disse, contudo, no fim de semana, que 99% dos casos registados são o que disse ser totalmente inofensivos. Nos Estados Unidos, um total de 2.900.000 pessoas já foram infectadas, com um total de mais de 130 mil mortos. Em Hong Kong, um tribunal rejeitou hoje libertar sob fiança a primeira pessoa presa ao abrigo das novas leis de segurança impostas pela China. Tong Ying Kit, de 23 anos de idade, foi preso após exibir um cartaz afirmando "Libertem Hong Kong", tendo depois alegadamente levado a sua motocicleta a embater contra polícias. Ying Kit foi acusado de incitar ao separatismo e envolver-se em terrorismo. O embaixador de Pequim em Londres acusou hoje o Reino Unido de grave interferência nos assuntos internos da China pela sua resposta à polémica lei de segurança aplicada em Hong Kong. O governo do primeiro-ministro Boris Johnson anunciou na semana passada que oferecerá à parte de residente de Hong Kong um acesso mais fácil à cidadania britânica, uma decisão que poderia preparar o caminho para mais de 3 milhões de cidadãos de Hong Kong se instalarem no Reino Unido. As autoridades chinesas prenderam hoje um professor de direito que publicou ensaios criticando o presidente Xi Jinping sobre a sua gestão da pandemia do coronavírus e os seus esforços para consolidar o poder. Xu Zhangrun, um dos escassos críticos públicos do governo chinês, foi levado da sua casa na periferia de Pequim por mais de 20 pessoas, revelou um dos seus amigos que pediu para não ser identificado. O governo do Afeganistão disse que não vai libertar 600 dos 5 mil presos que deveriam ser libertados ao abrigo de um acordo para o começo de negociações com os rebeldes talibã. Um porta-voz disse que esses 600 presos tinham sido detidos por atividades criminosas e não por serem parte dos talibã. O governo disse ter já libertado mais de 4 mil presos. Os talibã dizem ter libertado 700 membros das forças de segurança governamentais, mas o governo diz que estes números são falsos, porque muitos que foram libertados são, na verdade, civis. Na Turquia, foi adiado para o próximo dia 24 de novembro o julgamento à revelia de 20 cidadãos sauditas acusados de participação no julgamento de Jamal Khashoggi, no consulado saudita em Istambul. Um trabalhador turco do consulado disse ter tido uma conversa breve com Khashoggi quando este entrou no edifício, mas nunca mais o viu. O julgamento foi adiado até novembro para se receber da Interpol respostas a pedido de extradição dos presos, algo que a Arábia Saudita se recusa a fazer. O presidente do Ghana iniciou uma quarentena de 2 semanas após ter tido contacto com uma pessoa infectada com o coronavírus. Um porta-voz disse que o presidente Akufo-Addo entrou de quarentena como aconselhado pelos seus médicos. O Gana já registrou um total de 19 mil casos do coronavírus, com 117 mortos. O novo presidente do Malawi, Lazarus Chakwera, pediu hoje sacrifício aos cidadãos para conseguir levantar o país, falando durante a cerimónia de investidura que foi reduzida por causa da pandemia da Covid-19.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Um soldado angolano foi morto este fim de semana na zona da fronteira com a República Democrática do Congo, disseram os meios de comunicação locais, citando o ministro do interior da província congolesa do Kasai. O incidente, que resultou na morte do soldado angolano e originou ferimentos num oficial dos serviços secretos congoleses, aconteceu num domingo de manhã em Chitundo, 150 km a sul de Chicapa, quando os soldados angolanos entraram em território congolês, alegadamente, disse o ministro do Interior e Segurança da província do Kasai. De acordo com as declarações de Deller Kawino aos meios de comunicação locais, um dos soldados começou a filmar o posto avançado das forças da República Democrática do Congo e, quando lhe foi pedido para não filmarem, um soldado angolano abriu fogo e feriu um agente congolês. Na resposta, os soldados congoleses dispararam e atingiram o soldado angolano, que morreu, disse o responsável congolês, que disse também que o governador da província da Lunda Norte enviou funcionários a Kasai durante a tarde para averiguar o que se passou. Até agora não houve qualquer reação por parte das autoridades angolanas. O Procurador-Geral da República de Angola disse na sexta-feira passada haver dificuldades em notificar a empresária Isabel dos Santos em Angola e noutros países e admitiu que continua em aberto a possibilidade de se emitir um mandado de captura contra a filha do ex-presidente. Em resposta, a empresária Isabel dos Santos negou hoje que as autoridades angolanas desconheçam o seu paradeiro ou que não a consigam contactar, afirmando que está e sempre esteve disponível a colaborar com a Justiça e a prestar todos os esclarecimentos sobre os seus negócios. Em comunicado publicado hoje, Isabel dos Santos disse que as informações de que esteja em parte incerta são faltas. Ela disse que, desde janeiro de 2020, constituiu advogados mandatados em Angola e Portugal, e citamos, com procurações forenses apresentadas e aceitas pela Justiça de ambos os países. O Coco Mucuta diz-nos que juristas angolanos dão razão a Isabel dos Santos e explicam porquê.
Segundo o jurista Agostinho Canando, a melhor forma de começar uma negociação entre o Estado angolano e a empresária Isabel dos Santos é por via de seus advogados constituídos em Angola. Segundo o causídico, quem tem arrestado seus bens, por regra, coloca advogados contratados para acompanhar o desenrolar do processo, por isso entende que não faz sentido o Procurador-Geral da República, Hélder Pitagros, afirmar que não consegue contactar Isabel dos Santos quando existem advogados constituídos.
Claro que quando alguém tem um processo em tribunal, em regra, essa pessoa fica atenta para ficar então a par de qualquer desfecho. Agora, qual será a via viável, passo aqui a expressão, poderia ser muito bem os próprios advogados, porque os advogados, suponho eu, que estejam cá em Angola, e se estejam cá em Angola, estão a acompanhar as notícias, não só no próprio tribunal, como a própria mídia em si se encarrega de mediatar esse mesmo caso. Então, não há aqui porque virmos com desculpas de que uma das partes está incomunicável. Acho que nem sequer faz sentido, até em termos jurídicos. Não sei porque desse tipo de afirmação. Não faz sequer sentido, em minha opinião.
Quem tem a mesma opinião é o jurista Manuel Pinheiro, que ainda assim questiona se estes advogados de Isabel dos Santos têm poderes por efeito.
Se há uma dívida que as partes se propõem a transacionar, parece-me a mim que tecnicamente se pode transacionar essa dívida. É necessário saber o tipo de poderes que essas pessoas têm. Possivelmente não tenham os poderes especiais para transigir, há certas especificidades dos poderes para poderem resolver uma questão dessa natureza de uma pessoa que se encontra encontra em parte incerta. Não?
Manuel Pinheiro lembra que, mesmo que se venha a negociar a parte civil do processo, Isabel dos Santos continuará a responder criminalmente por ser um crime público.
Relativamente à questão criminal, estamos a falar de crimes públicos. Crimes públicos que não admitem transação. Portanto, não admitem transação. Esses crimes devem ser investigados e, se for o caso, devem ser punidos. Ou então, se não houver prova, punir, e se não houver prova, absolver. Portanto, aí, nesse aspecto, não há qualquer negociação possível.
A Voz da América contactou Sérgio Raimundo, advogado de Isabel dos Santos, e Walter Tondela, advogado de Sindica do Colo, mas sem sucesso. Coquimucuta, Luanda.
Marinheiros a bordo de uma embarcação de fabrico ucraniano retida no porto do Lobito, em Benguela, opõem-se à entrega às autoridades da província de 800 toneladas de carapau, alegadamente capturadas ilegalmente, isto apesar da existência de um mandado judicial nesse sentido. O nosso correspondente, João Marcos, disse-nos que os marinheiros insistem que Luanda deve ser o ponto de descarga. As autoridades em Benguela temem que isso seja apenas um pretexto que possa resultar no transbordo do pescado no alto mar e opõem-se a isso, estando dispostas a esperar até que a falta de alimentação force o cumprimento da ordem. João.
O porta-voz da Procuradoria-Geral da República, Álvaro João, sublinha que a apreensão deve ser executada em Benguela, mas garante que as estratégias das partes são insuficientes para choques diplomáticos.
As autoridades têm que fazer cumprir o mandato, independentemente dessa alegação que eles fazem. E depois, se violaram o território angolano, temos aí o tribunal para tomar conta deste assunto, para julgar. Não se coloca nenhum problema diplomático. Tanto é que ele foi apanhado em território angolano, de forma ilegal.
O mesmo pensamento tem o jurista Hipólito Capinhala, que fala em medida preventiva passível de recurso.
Se a parte não estiver de acordo, aí sim é que pode também interpor um recurso para as outras instâncias. O que foi aplicada agora é uma medida de coação. Está a correr um outro processo.
Junho, julho e agosto são os meses da veda à captura do carapau, a mais valiosa das espécies que se encontram na embarcação. Em reação, o presidente da Associação dos Pescadores Artesanais do Namib, José Vata, diz acreditar que as mais de 2 mil toneladas de pescado estariam a seguir para outros países.
Tudo o que temos falado é a verdade, porque não se percebe. Estamos no tempo da veda, de carapau, e aparece o arrachão com 800 toneladas, e ainda por cima dizer que não, tem ideia, metade da tonelada, de resto é mais cavala e outra coisa. Qual seria o destino deste carapau? Para fora do país, e quem autorizou? Quem estaria por detrás deste trabalho todo?
À hora em que expedíamos esta peça, uma equipa multissetorial, travada no último sábado, andava já em 3 horas de vistoria na embarcação de pesca por arrasto. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
O número de casos de infecção do coronavírus continua a aumentar em Angola e de tal forma que as autoridades anunciaram que vão ter que voltar a endurecer as medidas preventivas para se conter a difusão do vírus. Venâncio Rodrigues.
A ministra da Saúde, Silvia Lutucuta, admitiu que a retoma das restrições vão ser anunciadas ainda esta semana e deverão incidir particularmente sobre o horário de funcionamento dos restaurantes e bares e sobre a prática de exercícios físicos ao ar livre. Lutucuta disse que o aumento de casos se deve ao incumprimento das medidas de proteção individual e coletiva por parte dos cidadãos. O reinício das aulas do segundo ciclo poderão já não acontecer no dia 13 de julho, segundo a ministra, que falava este domingo em conferência de imprensa.
Portanto, algumas medidas serão tomadas ao longo da semana para recuarmos em algumas das que já foram tomadas. Portanto, se as pessoas não acatam, de uma forma, nós vamos ter que tomar algumas medidas legais no sentido de demover as pessoas de tais práticas. E o que vai acontecer ao longo da semana? Ação ou ano letivo, tudo depende da evolução epidemiológica e está claro qual é a evolução que nós estamos a ter neste momento. Nós vamos recuar com algumas medidas e essas medidas também podem passar pelo início das aulas.
E Silvia Lutucuta anunciou a realização de testes sorológicos aos habitantes das zonas com mais casos positivos da Covid-19 em Luanda para aferir o estado de imunidade do grupo-alvo. O secretário-geral do Sindicato dos Enfermeiros de Luanda, Afonso Quileba, considera prudente a decisão da Comissão Intersectorial de Combate à Pandemia possam vir a aumentar a fome e o nível de pobreza dos cidadãos.
Em termos de saúde, como sindicalista, não é? Eu aplaudia essa posição. Mas em termos econômicos, vamos ter dificuldades, como já tivemos, porque haverá dificuldade de circulação, haverá dificuldade do comércio, haverá dificuldade de poder de compra. Todas essas medidas vão poder pesar muito mais no próprio cidadão que não quer admitir as medidas de prevenção que são impostas.
A Friends of Angola também considera que as medidas restritivas são a única forma de evitar que o vírus se propague por todo o país e em pouco tempo, segundo o seu representante em Angola, Rafael Moraes.
Cada dia que passa, o governo está a anunciar os casos positivos. Claro que tem que haver medidas, porque também existe alguma falta, nesse caso, de atenção por parte das pessoas. Não tomar medidas depois poderá ser um caso alarmante nos próximos dias, sobretudo para a cidade de Luanda, né? E agora também no Kwanza Norte. Claro que haverá também situação muito difícil para as pessoas, mas não tem como, o governo tem que fazer alguma coisa.
Angola conta atualmente com 353 cidadãos infectados, com 19 óbitos, 108 pacientes recuperados e 226 casos ativos. Na capital do país, o município de Bela, Estalatona, Kazengue e Viana, e ainda o distrito urbano da Mayanga, são as zonas mais afetadas. Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Esta é a Voz da América, estamos a transmitir em onda curta, onda média e também em FM com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde, quando se iniciar a segunda meia hora, vamos estar com mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco e também com a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Continue connosco.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Samacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Amigo ouvinte, não se esqueça, à sexta-feira, Angola Fala Só, sempre com um convidado muito interessante, fazemos a cobertura das mais diversas áreas políticas, sociais e outras de Angola. Angola Fala Só, à sexta-feira. O Português Expresso noticiou que Angola se prepara para privilegiar uma moratória de 3 anos para retomar o pagamento da dívida à China, congelando para já sua adesão à iniciativa idêntica que está em cima da mesa do Grupo das Maiores Economias Mundiais, o G20, e que prevê, por seu turno, perdoar o pagamento de juros da dívida. Segundo o Semanário Português, o presidente angolano João Lourenço manifestou dúvidas sobre a atuação do Fundo Monetário Internacional país e deixou clara a sua oposição à proposta do FMI, que pretendia ver Angola abdicar de moratória ao pagamento da dívida chinesa a favor exclusivamente da iniciativa do G20. Especialistas angolanos consideram que não há outro remédio para a dívida de Angola senão virar-se para a China e renegociar as formas de reembolso. Manuel José.
O consultor econômico Galvão Branco entende que Angola não tem outra escolha nesta altura, senão negociar com a China o alargamento do prazo para pagar a dívida, tanto dos bancos como de Estado a Estado.
O atual orçamento previsto não comporta este tipo de encargos. É impossível, portanto, assegurarmos o mínimo de despesas neste último semestre deste ano, portanto, mantendo, portanto, encargos dessa natureza. Eu penso que em relação à China, em termos de dívida governamental, há todas as coisas no sentido de ela ser renegociada, tanto para prazos e para condições mais ajustadas à nossa situação fiscal atual. Em relação à dívida interbancária, ela tem que ser também reanalisada, revista.
O presidente da AIA, José Severino, acredita que a dívida dívida com a China deve ser renegociada e certificada. Mas chama atenção para se acautelar efeitos secundários que podem ser nefastos à economia de Angola.
A China se quer posicionar numa atitude mais envolvente no mundo. Isto é questionado. Ninguém vai tapar o sol com a polícia. Esta questão da China em África deve ser vista de uma forma objetiva para não estarmos mais um avassalado, como outros países no passado, foram avassalados dos Estados Unidos e outros avassalados da Rússia. E vejo como preocupação a forma como operadores económicos chineses atuam, incluindo o nosso país, que eu tenho vindo a denunciar.
O professor universitário e deputado pela bancada da UNITA, Raul Danda, entende que tanto a opção de Angola em virar-se para o FMI ou para a China são cada um a sua maneira perigosas no que toca ao reembolso da dívida nacional. Para o também primeiro-ministro do governo Sombra da UNITA, o Fundo Monetário nunca levou soluções aos países. Já a China é mais afável, mas é necessário muita atenção na negociação. Tanto num caso como no outro, só resultaria se houvesse alteração no modo de operar do executivo angolano.
Uma das coisas que é preciso fazer é reduzir drasticamente despesas. As coisas têm que ser reduzidas para toda a gente. Voltaram a dar carros aos comandantes da polícia, aos comandantes militares, ministros e não sei quanto e tal. As pessoas já vão no segundo e no terceiro carro pessoal. Como é que você vai fazer se você quer poupar? Não pode. Você vai alugar carros e dizem que vão alugar carros com opção de compra. Carro. Se não se muda a postura, não adianta, não se vai conseguir nada.
De Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Na nossa página desportiva, vamos começar com o futebol em Portugal, onde o Porto está mais próximo do título depois de ontem ter dado que basado ao Belenenses 5 batatas na capoeira sem resposta, 5-0, mas 4 dos golos foram só na segunda parte. O treinador do Porto é Sérgio Conceição.
A segunda parte foi bem melhor em tudo. E fizemos 5 golos. Penso que o resultado um bocadinho volumoso demais para aquilo que o Belenenses fez, principalmente na primeira parte.
Sérgio Conceição, treinador do Porto, quando faltam 4 jogos para terminar o campeonato português, o Porto tem 6 pontos de vantagem sobre o Benfica, que no fim de semana também venceu, bateu o Boa Vista por 3-1. Em 4 jogos, Porto basta-lhe vencer 2, é campeão. Na verdade, até pode-se sagrar já campeão na próxima ronda, se vencer o Tondela e o Benfica perder com o Famalicão, que está em excelente forma esta época. Para Sérgio Conceição, a caminhada para o título, contudo, é um jogo de cada vez.
Não, é isto. Nós temos que agora pensar no Tondela. Nos próximos 3 pontos, é o próximo jogo. Temos que nos concentrar e focar naquilo que é o próximo obstáculo que vamos ter, que é quinta-feira. Eu acho que não vale a pena pensar muito no final, ou o que é que falta, ou o que é que falta para acabar o campeonato em termos de pontos, e o que é que falta jogar. Eu acho que no fundo vai complicar aquilo que é o nosso, a nossa concentração e o nosso foco no mais importante, que é o próximo jogo.
Era Sérgio Conceição, treinador do Futebol Clube do Porto. Hoje joga o Sporting, que está isolado no terceiro lugar com mais 2 pontos que o Braga, que tem mais um jogo. Na vizinha Espanha, ontem Barcelona fez jogão, bateu o Villarreal por 4-1, mas o título esse parece que já se foi. Continua a 4 pontos do Real Madrid, que bateu o Atlético Bilbao por 1-0, mais uma vez graças a um penalti do VAR, o vídeo-árbitro. Nos últimos 5 jogos, o Real Madrid venceu 3 deles graças a penaltis, graças ao VAR. O último dos 2 jogos venceu por 1-0, graças a penaltis, graças ao VAR. E isso está a causar controvérsia em Espanha, com o treinador do Real Madrid, Zinedine Zidane, a dizer que é uma tentativa de se minimizar a vitória do Madrid. A Inglaterra, ontem, uma surpresa, poucos dias depois de cilindrar o novo campeão, Liverpool, por 4-0, o Manchester City ontem perdeu com o Southampton por 1-0. Já não contava para nada, claro está. Agora, City está sem dúvida a pensar na Liga dos Campeões. A UEFA deverá anunciar na sexta-feira, dia de sorteio da Liga dos Campeões, que os jogos da segunda mão dos oitavos de final, que estão por jogar desde março, deverão mesmo realizar-se nos estádios das respectivas equipas e não em terreno neutro, já em Lisboa, como chegou a desejar o organismo. Assim, o Real Madrid tentará dar a volta a um resultado desfavorável de 2-1 em Manchester, frente ao City. O Barcelona vai receber o Napoli, na primeira mão. Juventus estará em Turim, uma desvantagem de 0-1 frente ao Lyon. Bayern vai receber o Chelsea com um confortável 3-0 de vantagem. A UEFA tentou que estes 4 jogos em falta fossem já jogados em Lisboa, onde vão ser disputados os quartos de final, meia-finais e final, mas aparentemente City e Barcelona exerceram pressão para que os jogos fossem nos seus estádios. No basquetebol americano, a NBA, mais notícias, o Milwaukee Bucks e o Sacramento Kings suspenderam os seus treinos devido a resultados positivos do coronavírus. Desconhecem-se ainda pormenores. Sabe-se que o Milwaukee decidiu já que os jogadores só voltarão aos treinos no final de semana, depois de partirem para Orlando, na Flórida, onde se vai realizar o resto do campeonato da NBA, à porta fechada. O político moçambicano Raul Domingos alerta para a possibilidade do grupo armado que ataca a província de Cabo Delgado, no norte do país, se expandir para outras regiões de Moçambique, aproveitando-se da insegurança criada pela autoproclamada Junta Militar de Renamo, que tem levado a cabo ataques no centro do país. Sobre esta questão, o nosso correspondente Ramos Miguel ouviu também as opiniões dos analistas Tomás Rondinho e Adriano Novunga.
Saúl Domingos, antigo guerrilheiro da Renamo, diz que para Moçambique é bastante complicado enfrentar dois grupos armados em simultâneo e defende a eliminação da junta militar.
Se nós desmantelarmos o grupo, criamos condições para uma paz efetiva e para atacar os terroristas que estão no norte do país.
Mas Tomás Rondinho diz que isso vai ser difícil porque os serviços de inteligência não funcionam.
Parece que não temos contra-inteligência militar. Tudo acontece de forma muito abusiva e aparentemente sem informação. O Estado não tem informação. É um pouco curioso.
De facto é curioso, diz Adriano Novunga.
Isso significa que há questões importantes da governação que estão a falhar.
Por outro lado, Raul Domingo diz que é fácil resolver o problema do general Mariano Nyong.
Basta a Renamo abrir-se a um diálogo para encontrar uma solução. E a Renamo tem uma experiência de diálogo. Se foi capaz de dialogar com o governo que tratava um inimigo, por que se não dialogar com os seus prolegionários, que é o grupo Nyong?
Mas Mariano Nyong diz que tudo passa pela demissão de Yusuf Mahamat, do cabo de presidente da Renamo.
Isso é uma reivindicação. Sendo uma reivindicação, o ponto de partida é a abertura da própria Renamo para uma negociação.
De Maputo, para a Voz da América, Ramos Miguel.
Estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora, da hora e meia de emissão. Na segunda meia hora, o Ramos Miguel vai estar aqui com mais pormenores sobre esta questão de instabilidade militar em Moçambique. Segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel. Até lá, vamos ficar com um pouco de música.
Lá nasceu, foi uma estrela que cata brilhar, e na mar, foi uma areia que cata molhar, espalhar. Desse mundo fora, só vai terra, povo, cheio de amor. Tem morna, tem coladeira, terra, sal, cheio de amor. Tem batu, tem funaná. Espanhol, nesse mundo fora, só vai terra, povo, cheio de amor. Tem morna, tem coladeira. Terra, povo, cheio de amor. Tem batu, tem funaná. Oi, tanto saudade. Saudade, saudade. Oi, tanto saudade. Saudade sem fim. Oi, tanto saudade. Saudade, saudade. Oi, tanto saudade. Saudade sem fim. Lá nasceu uma estrela que cata brilhar, Fina marmo e areia que cata moia espalhou nesse mundo fora. Só rotima terra pou cheia de amor. Tem morna, tem coladeira, terra sa cheia de amor. Tem batu, tem funanã espalhou nesse mundo fora. Sovatima, terra pou cheia de amor. Tem morna, tem coladeira, terra pou cheia de amor. Tem batu, tem funanã. Petit país.
A partir de Washington, Voz da América, emissão vespertina em português. Hoje é segunda-feira, 29 de junho. Aos microfones, Álvaro Ruggero Andrade. Principais títulos de atualidade: ataque armado contra a Bolsa de Valores no Paquistão causa vários mortos e feridos. Estados Unidos e Índia reimpõem medidas de confinamento devido ao aumento de casos do coronavírus. Dezenas de pessoas mortas no ataque a um mercado no Afeganistão. Transmitimos em ondas curtas, em onda média e em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde e em São Tomé e Príncipe com retransmissor local da Voz da América. Na internet, na nossa página voaportugues.com, pode acompanhar-nos no seu computador, telemóvel ou tablet. E também pode juntar-se a nós no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube com a referência VOA
Cabo Verde e Guiné-Bissau. Acompanhe esta emissão na internet www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, no Twitter e no Instagram com notícias em texto, áudio e vídeo. A nossa referência é simplesmente VOA Português. No WhatsApp, mais um 908-652-4584. Comigo na produção, o Mariano Bartolomeu. As notícias a esta hora aqui na Voz da América com João Santa Rita.
Entidades oficiais no sul dos Estados Unidos voltaram a manifestar preocupação face ao recrudescimento de casos de coronavírus, mas o presidente Donald Trump disse ser algo inofensivo. A presidente da Câmara de Phoenix, no Arizona, disse que a cidade faz face a uma crise e reconheceu que os negócios foram reabertos demasiadamente cedo. 59 mil pessoas estão infectadas na cidade. No sábado, a Flórida registou um número recorde de 11.400 novos casos e o presidente da Câmara de Miami, Francis Suarez, disse não haver dúvidas que o confinamento foi relaxado demasiadamente cedo. No Texas, há também um grande aumento de casos. Donald Trump disse, contudo, no fim de semana que 99% dos casos registados são o que disse ser totalmente inofensivos. Nos Estados Unidos, um total de 2 milhões e 900 mil pessoas já foram infectadas, com um total de mais de 130 mil mortos. Em Hong Kong, um tribunal rejeitou hoje libertar sob fiança a primeira pessoa presa ao abrigo das novas leis de segurança impostas pela China. Tong Ying Kit, de 23 anos de idade, foi preso após exibir um cartaz afirmando "Libertem Hong Kong", tendo depois alegadamente levado a sua motocicleta a embater contra polícias. Yang Kit foi acusado de incitar ao separatismo e envolver-se em terrorismo. O embaixador de Pequim em Londres acusou hoje o Reino Unido de grave interferência nos assuntos internos da China pela sua resposta à polémica lei de segurança aplicada em Hong Kong. O governo do primeiro-ministro Boris Johnson anunciou na semana passada que oferecerá à parte de residente de Hong Kong um acesso mais fácil à cidadania britânica, uma decisão que poderia preparar o caminho para mais de 3 milhões de cidadãos de Hong Kong se instalarem no Reino Unido. As autoridades chinesas prenderam hoje um professor de direito que publicou ensaios criticando o presidente Xi Jinping sobre a sua gestão da pandemia do coronavírus e os seus esforços para consolidar o poder. Xu Zhangrun, um dos escassos críticos públicos do governo chinês, foi levado da sua casa na periferia de Pequim por mais de 20 pessoas, revelou um dos seus amigos, que pediu para não ser identificado. O governo do Afeganistão disse que não vai libertar 600 dos 5 mil presos que deveriam ser libertados ao abrigo de um acordo para o começo de negociações com os rebeldes talibã. Um porta-voz disse que esses 600 presos tinham sido detidos por atividades criminosas e não por serem parte dos talibã. O governo disse ter já libertado mais de 4 mil presos. Os talibãs dizem ter libertado 700 membros das forças de segurança governamentais, mas o governo diz que estes números são falsos, porque muitos que foram libertados são, na verdade, civis. Na Turquia, foi adiado para o próximo dia 24 de novembro o julgamento à revelia de 20 cidadãos sauditas acusados de participação no julgamento de Jamal Khashoggi, no consulado saudita em Istambul. Um trabalhador turco do consulado disse ter tido uma conversa breve com Khashoggi quando este entrou no edifício, mas nunca mais o viu. O julgamento foi adiado até novembro para se receber da Interpol respostas a pedido de extradição dos presos, algo que a Arábia Saudita se recusa a fazer. O presidente do Ghana iniciou uma quarentena de 2 semanas após ter tido contacto com uma pessoa infectada com o coronavírus. Um porta-voz disse que o presidente Akufo-Addo entrou de quarentena como aconselhado pelos seus médicos. O Ghana já registrou um total de 19 mil casos do coronavírus, com 117 mortes. O novo presidente do Malawi, Lazarus Chakwera, pediu hoje sacrifício aos cidadãos para conseguir levantar o país, falando durante a cerimónia de investidura que foi reduzida por causa da pandemia da Covid-19. Antigo líder da oposição, Chakwera, ex-pastor evangélico de 65 anos de idade, ganhou as eleições de 23 de junho com 58,5% dos votos, à frente do chefe de Estado cessante, Peter Mutharika, que estava no poder desde 2014. E no seu ato de posse, o novo presidente comprometeu-se a divulgar anualmente a sua declaração de bens e a prestar contas ao Parlamento.
Depois das notícias, vamos agora à reportagem. Destacar que em Moçambique, o político Raul Domingos alerta para a possibilidade de um grupo armado que ataca a província de Cabo Delgado se expandir para outras regiões do país. Mas para já, vamos a Cabo Verde, um país que continua em festa. Isto porque ontem foi assinalado mais de um ano de independência. Passam 45 anos. A celebração, ou melhor, na celebração, o presidente Jorge Carlos Fonseca destacou os que sacrificaram sua juventude e vida na luta pela independência nacional do país e alertou para os desafios enormes que o arquipélago tem pela frente para garantir uma vida condigna aos mais favorecidos. Carlos Fonseca apontou a habitação como um imperativo essencial para a estabilidade da coesão nacional e social. E ele disse que isso implica um adequado ordenamento do território, planos de urbanização, disponibilização de terrenos infraestruturados e linhas de apoio para além de programas de habitação social promovidos pelo governo e pelos municípios. O estadista indicou o caminho da descentralização como forma de melhorar a vida de milhares de cabo-verdianos que ainda carecem do básico para uma vida digna, ao propor como prioridade que empreendimentos económicos sejam levados às zonas mais desfavorecidas. Jorge Carlos Fonseca agradeceu a todos pelo combate à pandemia da Covid-19, nomeadamente os profissionais da saúde, igrejas, artistas, bombeiros, polícia, entre outros profissionais. De Cabo Verde, ainda com o eco da celebração da independência, reporta aqui o Eugênio Teixeira.
Na opinião do jornalista Daniel Almeida, a aposta acertada do governo pós-independência na área social, a abertura democrática e liberdade económica a partir de 1991 constitui um dos principais ganhos do arquipélago nos últimos 45 anos como nação independente.
Porque Cabo Verde era um país paupérrimo, muito pobre, né? Tinha dificuldades de várias ordens, tinha falta de médicos, o analfabetismo era muito alto e o governo de então investiu essencialmente nos aspectos sociais, da educação, da saúde, do bem-estar. Com o advento da democracia houve maior liberdade, houve uma abertura económica que propiciou um desenvolvimento económico a Cabo Verde, a propriedade privada passou a ser mais respeitada. Cabo Verde é um dos poucos países do continente com nível de rendimento médio.
No entanto, fala ainda de desafios a vencer, nomeadamente a criação de mais empregos, sobretudo para os jovens, muitos dos quais com formação superior, bem como a política de habitação, para que haja maior inclusão das populações com mais vulnerabilidade, visando corrigir as desigualdades sociais. No processo de desenvolvimento de Cabo Verde, a contribuição dos imigrantes tem sido de grande relevância. O investigador na área de imigração, Francisco Carvalho, realça a necessidade de se dar maior atenção aos imigrantes, destacando a importância da criação do Conselho das Comunidades, um espaço, segundo ele, que funcionará como verdadeiro parlamento dos imigrantes.
Um espaço onde todos dialogar, de discutir, de analisar, de apresentar propostas que vão ao encontro das suas necessidades, ao encontro dos seus anseios. Seria um verdadeiro parlamento para as comunidades. Este, para mim, é um grande desafio.
A aprovação da Lei da Nacionalidade constitui outra medida importante, porquanto abrirá caminho para que muitos descendentes de imigrantes possam obter a nacionalidade cabo-verdiana. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio. Continuamos em Cabo Verde. A defesa do empresário Alex Saab, alegado testa de ferro do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, detido neste país a 12 de maio e cuja extradição é solicitada pelos Estados Unidos da América, disse em comunicado que desconhece a razão pela qual o mesmo foi transferido de novo para a cadeia da Ilha do Sal na noite de sexta-feira. Na nota, a defesa diz que, e cito, o enviado especial da Venezuela no dia 3 de julho foi transferido inesperadamente da Ilha de São Vicente, sede do Tribunal da Relação de Barlavento, tribunal competente que ainda não decidiu sobre os recursos interpostos contra a detenção provisória de volta para a Ilha do Sal. Fim de citação. A defesa afirma que solicitou à diretora da cadeia da Ribeirinha, no sábado, dia 4 de manhã, uma cópia da ordem de transferência à respectiva autoridade requerente e os motivos da transferência e que até então não recebeu resposta. Pode-se ler também no documento que nem a defesa do embaixador da Venezuela em Cabo Verde, Alejandro Israel Correa Ortega, foram notificados sobre a transferência. Depois do Supremo Tribunal de Justiça ter negado dois habeas corpus que pedia a libertação do empresário, o Tribunal da Relação analisa agora os pedidos de extradição por parte da Justiça americana e de libertação por parte da Venezuela. Washington acusa Alex Saab de lavagem de dinheiro. Continuamos nesta emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington, D.C. E agora vamos a Moçambique, onde o político Raul Domingos alerta para a possibilidade de um grupo armado que ataca a província de Cabo Delgado se expandir para outras regiões do país, aproveitando-se da insegurança criada pela autoproclamada junta militar da RENAMO no centro do país, uma junta dirigida por Mariano Nyong'o, um ex-estratega de Afonso da Cama. Detalhes aqui com o nosso correspondente em Maputo, Ramos Miguel.
Os terroristas são muito ativos no norte e podem expandir-se para as zonas centro e sul do país, porque os homens do general Mariano Nyong'o estão também muito ativos nas províncias de Sofala e Manica, tornando a zona bastante vulnerável, considerou Raul Domingos.
Profecia qualquer expansão ou no sentido centro-norte, bem como no sentido norte-centro, aproveitando-se dessa instabilidade criada por este grupo da junta militar. Por isso, nós pensamos que é importante e urgente, do ponto de entendimento, que permita pôr fim a esta situação da zona centro para se concentrar esforços na zona norte.
Para o presidente do Partido para a Paz, Democracia e Desenvolvimento, PDD, é preciso avaliar as reivindicações da junta militar da RENAMO.
Algumas delas acredito que já estão sendo tratadas, em um caso de DDR, e aquilo que se prende com os problemas internos da RENAMO também é possível chegar a um meio termo e chegar a um entendimento e eliminar esse conflito. E pode ser um elemento perigoso para a expansão do grupo atual no norte do país.
Raul Domingos, antigo guerrilheiro da RENAMO, diz que para Moçambique é bastante complicado enfrentar dois grupos armados em simultâneo e defende a eliminação da junta militar.
Se nós desmantelarmos o grupo, criamos condições para uma paz efetiva e para atacar os terroristas que estão no norte do país.
Mas Tomás Rondinho diz que isso vai ser difícil porque os serviços de inteligência não funcionam.
Parece que não temos contra-inteligência militar. Tudo acontece de forma muito abusiva e aparentemente sem informação. O Estado não tem informação. É um pouco curioso.
De facto é curioso, diz Adriano Nuvonga.
E isso significa que há questões importantes da governação que estão a falhar.
Por outro lado, Raul Domingo diz que é fácil resolver o problema do general Mariano Nyong'o.
Basta a RENAMO abrir-se a um diálogo para encontrar uma solução. E a RENAMO tem uma experiência de diálogo. Se foi capaz de dialogar com o governo, que tratava um inimigo, porque se não dialogar com os seus prolegionários, que é o grupo Nyong'o.
Mas Mariano Nyong'o diz que tudo passa pela demissão de Yusuf Mamad, do cabo de presidente da RENAMO.
Isso é uma reivindicação.
reivindicação. Sendo uma reivindicação, o ponto de partida é a abertura da própria RENAMO para uma negociação.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Voltamos agora com mais notícias de São Tomé e Príncipe. O governo deste país anulou a nomeação do cidadão francês Miquelete Vincent como cônsul honorário no Reino de Marrocos. A decisão foi tomada em Conselho de Ministros após a notícia da publicação digital angolana Clube K, segundo a qual a ministra dos Negócios Estrangeiros do arquipélago, Elsa Pinto, teria tomado a decisão de nomear o empresário francês como cônsul em Marrakech sem consultar o primeiro-ministro. Detalhes aqui e agora com o Oscar Medeiros.
O Clube K revelou que Elsa Pinto nomeou o cidadão francês Miquelete Vincent como cônsul honorário no Reino de Marrocos no passado dia 23 de junho, com o objetivo de representar o Estado santomense nessa região e promover oportunidades de negócio, citando o documento que sustentou a nomeação e que não era do conhecimento do chefe do governo. A publicação angolana revelou também alegados atos de corrupção em Angola e não só, em que estaria envolvido o homem que a ministra dos Negócios Estrangeiros de São Tomé e Príncipe nomeou como cônsul honorário do país em Marrakech. As revelações geraram um clima de desconfiança no executivo santomense e este fim de semana o secretário de Estado da Comunicação Social e porta-voz do governo, Adelino Lucas, anunciou a anulação desta nomeação após decisão tomada em Conselho de Ministros.
O Conselho de Ministros analisou o processo de indigitação do Sr. Miquelete Vincent como cônsul honorário de São Tomé e Príncipe em Marrakech, Marrocos, tendo decidido pela suspensão imediata deste processo, orientando o Ministério dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades para uma análise mais aprofundada deste dossiê.
Entretanto, o analista Liberato Muniz diz que o caso não pode ficar por aqui.
O governo, suspendendo o ato, pressupõe que a senhora não comunicou nada disso ao senhor primeiro-ministro. Quer dizer que não houve o espírito de equipa numa área tão fundamental como aquela que é a ação diplomática de São Tomé e Príncipe, que também incorpora o próprio Presidente da República. Então, nesse sentido, eu acho que mais do que suspender este ato, é demitir a senhora ministra de Negócios Estrangeiros.
O outro analista, Abílio Neto, diz que em São Tomé e Príncipe essas nomeações são apenas para beneficiar quem as faz.
Os que estão no poder atual têm tido problemas complicados na escolha de parceiros para nos representar em alguns contextos específicos. E nós assim vamos construindo a reputação de um país entre escolhas duvidosas, escolhas que não beneficiam em nada o país, escolhas que não trazem sequer proveitos coletivos à nação santomense. Trarão o tipo de proveitos a quem as faz.
De recordar que em janeiro passado a ministra dos Negócios Estrangeiros, Elsa Pinto, inaugurou em León, capital do território do Saara Ocidental, atualmente sob a administração do Reino de Marrocos, o primeiro consulado de São Tomé e Príncipe. Na altura, Elsa Pinto disse que o consulado de León iria servir para a comunidade santomense radicada em Marrocos, constituída maioritariamente por estudantes. Oscar Neres, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar. Ainda nesta emissão teremos a atualização sobre a situação da Covid-19 nos países de língua portuguesa. Mas para já vamos a Angola, a atualidade neste país com o João Santa Rita.
O Procurador-Geral da República de Angola disse na sexta-feira passada haver dificuldades em notificar a empresária Isabel dos Santos em Angola e noutros países, e admitiu que continua em aberto a possibilidade de se emitir um mandato de captura contra a filha do ex-presidente. Em resposta, a empresária Isabel dos Santos negou hoje que as autoridades angolanas desconheçam o seu paradeiro ou que não a consigam contactar, afirmando que está e sempre esteve disponível a colaborar com a justiça e a prestar todos os esclarecimentos sobre os seus negócios. Em comunicado publicado hoje, Isabel dos Santos disse que as informações de que esteja em parte incerta são faltas. Ela disse que, desde janeiro de 2020, constituiu advogados mandatados em Angola e Portugal, e citamos, com procurações forenses apresentadas e aceitas pela justiça de ambos os países. O Gok Mukuta diz-nos que juristas angolanos dão razão a Isabel dos Santos Explicam porquê.
Segundo o jurista Agostinho Canando, a melhor forma de começar uma negociação entre o Estado angolano e a empresária Isabel dos Santos é por via de seus advogados constituídos em Angola. Segundo o causídico, quem tem arrestado seus bens, por regra, coloca advogados contratados para acompanhar o desenrolar do processo, por isso entende que não faz sentido o Procurador-Geral da República, Hélder Pitagroz, afirmar que não consegue contactar Isabel dos Santos quando existem advogados constituídos.
Claro que quando alguém tem um processo em tribunal, em regra, essa pessoa fica atenta para ficar então a par de qualquer desfecho. Agora, qual será a via viável, passo aqui a expressão, poderia ser muito bem os próprios advogados, porque os advogados, suponho eu, que estejam cá em Angola, e se estejam cá em Angola, estão a acompanhar as notícias, não só no próprio tribunal, como a própria mídia em si se encarrega de mediatar esse mesmo caso. Então, não há aqui porque virmos com desculpas de que uma das partes está incomunicável. Acho que nem sequer faz sentido, até em termos jurídicos. Não sei porque desse tipo de afirmação. Não faz sequer sentido, em minha opinião.
Quem tem a mesma opinião é o jurista Manuel Pinheiro, que ainda assim questiona se estes advogados de Isabel dos Santos têm poderes por efeito.
Se há uma dívida que as partes se propõem a transacionar, parece-me a mim que tecnicamente se pode transacionar essa dívida. É necessário saber o tipo de poderes que essas pessoas têm. Possivelmente não tenham os poderes especiais para transigir, há certas especificidades dos poderes para poderem resolver uma questão dessa natureza de uma pessoa que se encontra em parte incerta. Não?
Manuel Pinheiro lembra que, mesmo que se venha a negociar a parte civil do processo, Isabel dos Santos continuará a responder criminalmente por ser um crime público.
Relativamente à questão criminal, estamos a falar de crimes públicos que não admitem transação. Portanto, não admitem transação. Esses crimes devem ser investigados e, se for o caso, devem ser punidos. Ou então, se não houver prova, punir, e se não houver prova, absolver. Portanto, aí, nesse aspecto, não há qualquer negociação possível.
A Voz da América contactou Sérgio Raimundo, advogado de Isabel dos Santos, e Walter Tondela, advogado de Sindica do Colo, mas sem sucesso. Koki Mukuta, Luanda.
A Guiné-Bissau registrou entre quinta-feira e sábado mais 25 novos casos de infecção por Covid-19 e aumentou para 760 o número de recuperados, revela hoje o coordenador do Centro de Operações de Emergência de Saúde do país. Dionísio Kumba disse que o total de casos acumulados ascende a 1.790, dos quais 760 são considerados recuperados e 25 perderam a vida. As autoridades de Cabo Verde também anunciaram mais 12 casos de pessoas infectadas com a Covid-19, todas na capital Praia, o que faz um total de 1.463. A ilha de Santiago é o principal foco da doença no país, com um acumulado de 1.116 casos confirmados, seguida do Sal com 261, e o país já registrou 17 mortes. Moçambique ultrapassou hoje os 1.000 casos da doença, com dados revelados há momentos pelo Ministério da Saúde. Em comunicado, aquela instituição diz que registrou mais 25 casos nas últimas 24 horas, elevando o total para 1.012 infectados. O número de recuperados já estende a 277 e a 2.301 pessoas em quarentena. Angola, com 353 casos e 19 mortes até ontem, e São Tomé e Príncipe, com 719 casos e 13 mortes, não atualizaram os dados nesta segunda-feira, dia 6 de julho. Continua a acompanhar a Voz da América a partir de Washington, D.C. Aqui nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump passou o fim de semana de 4 de julho nas comemorações do Dia da Independência na Dakota do Sul e em Washington. Ele usou os dois eventos para transmitir uma mensagem musculada sobre a lei e ordem, a plataforma em que a sua campanha está focada antes das eleições deste novembro. Ana Guedes.
Foi uma celebração da independência da América em frente ao Monte Rushmore, em frente de uma multidão de milhares, a maioria sem máscaras. Oh, O presidente Donald Trump fez um discurso sombrio apresentando plataforma de campanha da eleição focada em lei e ordem para mobilizar os seus apoiantes contra o que ele chama de novo fascismo de extrema-esquerda.
Vamos expor esse movimento perigoso. Proteger os filhos da nossa nação desse ataque radical e preservar o nosso bem-amado modo de vida americano.
A visita de Trump a este monumento gigante de ex-presidentes americanos ocorreu após meses de protesto do movimento Vidas Negras Importam e quando o seu governo reprimiu manifestantes que querem remover estátuas de figuras que apoiaram a escravidão e a supremacia branca. Ele demonstrou fortemente o que chamou da cultura de cancelamento contra a herança do país.
Este monumento nunca será profanado. Esses heróis nunca serão desfigurados. O legado deles nunca será destruído. As suas realizações nunca serão esquecidas. E o Monte Rushmore permanecerá para sempre como um tributo eterno aos nossos antepassados e à nossa liberdade.
And to our freedom. Vanessa Beasley leciona retórica presidencial na Universidade de Vanderbilt. O facto que ele foi ao Monte Rushmore está basicamente a tentar dizer à base de apoio: ei, se não gosta do que está a acontecer com todos estes monumentos, eu vou para o maior e mais inalterável que existe e vou reivindicá-lo como meu. No discurso que alguns chamaram de divisionista, Trump retratou a esquerda como uma multidão enfurecida que incita o caos e leva o país ao totalitarismo.
Não seremos tiranizados, não seremos humilhados e não seremos intimidados por pessoas más e malvadas.
O discurso de nós contra eles surgiu quando, nas últimas sondagens, a nível nacional, Trump se encontrava mais atrás do rival da campanha democrata, o ex-vice-presidente Joe Biden, nos principais estados e até em fortalezas tradicionalmente conservadoras como o Missouri e o Texas. Michael Cornfield, da Universidade George Washington.
No momento, a sua campanha está em grandes dificuldades. E digo isso não apenas por causa das sondagens, mas por causa de republicanos que se opõem a ele.
Uma sondagem nacional da Pew Research mostra Trump 10 pontos percentuais atrás de Biden em 2016. Trump conseguiu derrotar Hillary Clinton, apesar dela liderar as sondagens. Robert Griffin, do Grupo Fundo Democrático do Eleitor.
Ainda há muito tempo entre hoje e as eleições de 2020, e quanto mais não seja, mostrou ser um ano bastante tumultuoso. Mas o presidente certamente tem muito com que se preocupar. Parece ser uma subida difícil para ele.
Com novos casos de coronavírus a ultrapassarem 50 mil diariamente e apesar das autoridades de saúde terem exortado os americanos a reduzirem celebrações do dia 4 de julho este ano, a Trump realizou um evento de saudação à América na Casa Branca.
No Malawi, o novo presidente tomou posse e aqui com os detalhes o Álvaro Lugero Andrade.
O novo presidente do Malawi, Lazarus Chakwera, pediu hoje sacrifícios aos cidadãos para conseguir levantar o país ao discursar na cerimónia de investidura que foi reduzida por causa da pandemia da Covid-19. Líder da oposição durante anos, Chakwera, um antigo pastor evangélico de 105 anos de idade, ganhou as eleições a 23 de junho com 58,57% dos votos à frente do chefe de Estado cessante Peter Mutharika, que estava no poder desde 2014. As eleições foram repetidas este ano depois de ter sido comprovada a fraude generalizada no escrutínio de 2019 que reelegeu Mutharika, mas que acabou por ser anulado. Mutharika esteve apenas um ano no poder até a eleição do passado dia 23. Ao longo da campanha, o agora novo chefe de Estado denunciou a falência económica e a corrupção do governo do seu antecessor. E disse hoje: devemos ter a coragem de enfrentar a dura realidade se quisermos um dia desfrutar da plenitude da nossa ação. Afirmou assim mesmo Chakwera: somos todos parte dos problemas do Malawi. Todos temos de ser parte da solução, acrescentou. Lazarus Chakwera comprometeu-se a divulgar anualmente a sua declaração de bens e a prestar contas ao Parlamento. O novo presidente do Malawi já falou por telefone com o presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, a quem prometeu ajuda no combate aos ataques que acontecem na província de Cabo Delgado. Malawi e Moçambique têm tido alguns problemas, mas agora os dois chefes de Estado dizem que é hora de trabalhar no sentido de encontrar um caminho comum entre o Malawi e Moçambique.
As autoridades chinesas prenderam um professor de direito que publicou ensaios criticando o presidente Xi Jinping sobre a sua gestão da pandemia da Covid-19. No Quênia, o presidente Uhuru Kenyatta anunciou a reabertura gradual do país depois do confinamento imposto pela Covid-19. E no Malawi, o novo presidente Lázaro Chakwera pede sacrifícios aos cidadãos para conseguir levantar o país. Com estas notas, ponto final a esta edição de 6 de julho de 2020 desta emissão vespertina da Voz da América, com produção de Mariano Bartolomeu, Amancio Miguel ao microfone e edição.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é segunda-feira, 6 de julho, aos microfones Álvaro Lugero Andrada. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com, pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel e no tablet. Nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é voaportugues. E se quiser comunicar-se conosco, pode fazê-lo a qualquer momento através do nosso número no WhatsApp. É o mais um, 908-652-4584. Vou repetir, mais um, 908-652-4584. A produção é do Léo Sarrilo, edição e apresentação Álvaro Lugero Andrada. Títulos de atualidade, o Tribunal de Hong Kong rejeita a fiança a primeiras pessoas presas ao abrigo das novas leis de segurança. Novo presidente do Malawi pede sacrifícios e promete transparência. Governo afegão recusa-se a libertar centenas de presos com pedido pelos talibãs. Voz da América, segunda-feira, é dia do Top 10, as músicas mais ouvidas nos Estados Unidos. Mais à frente, mas vamos começar por atualizar os dados da Covid. A Guiné-Bissau registrou entre quinta-feira e sábado mais 25 novos casos de infecção e aumentou para 1.790 o total de casos no país, revelou hoje o coordenador do Centro de Operações de Emergência de Saúde, Dionísio Cumba, disse que do total de casos acumulados, 760 são considerados recuperados e 25 morreram. Em Cabo Verde, as autoridades anunciaram mais 12 casos de pessoas infectadas com a Covid-19, todas na cidade da Praia, a capital, o que faz um total de 1.463. A Ilha de Santiago é o principal foco da doença no país, seguida da Ilha do Sal. Moçambique ultrapassou hoje os 1.000 casos, com dados revelados há momentos pelo Ministério da Saúde, mais 25 nas últimas 24 horas, elevando o total para 1.012 infectados. Angola, com 353 casos e 19 mortes até ontem, e São Tomé e Príncipe, com 719 casos e 13 mortes também até ontem, não atualizaram os dados ainda nesta segunda-feira. Em Moçambique, na província de Cabo Delgado, apesar dos avanços das forças de defesa e segurança que dizem ter conquistado terreno aos chamados insurgentes, há notícias de ataques a trabalhadores civis das empresas que operam na região. Analistas advertem agora para a ameaça dos insurgentes avançarem em direção a outras regiões do país. Ramos Miguel.
Os terroristas estão muito ativos no norte e podem expandir-se para as zonas centro e sul do país, porque os homens do general Mariano Nyong'o estão também muito ativos nas províncias de Sofala e Manica, tornando a zona bastante vulnerável, considerou Raul Domingos.
Profecia qualquer expansão ou no sentido centro-norte, bem como no sentido norte-centro, aproveitando-se dessa instabilidade criada por este grupo da junta militar. Por isso, nós pensamos que é importante e urgente, do ponto de seu entendimento, que permita pôr fim a esta situação da zona centro para se concentrar esforços na zona norte.
Para o presidente do Partido para a Paz, Democracia e Desenvolvimento, PDD, é preciso avaliar as reivindicações da junta militar da RENAMO.
Algumas delas, acredito que já estão sendo tratadas, que é o caso do DDR, e aquilo que prende com os problemas internos da RENAMO, também é possível chegar a um meio termo e chegar a um entendimento e eliminar esse conflito, que pode ser um elemento perigoso para a expansão do grupo está atuar no norte do país.
Raul Domingos, antigo guerrilheiro da RENAMO, diz que para Moçambique é bastante complicado enfrentar dois grupos armados em simultâneo e defende a eliminação da junta militar.
E nós desmantelarmos o grupo, criamos condições para uma paz efetiva e para acatar os terroristas que estão no norte do país.
Mas Tomás Rondinho diz que isso vai ser difícil porque os serviços de inteligência não funcionam.
Parece que não temos contra-inteligência militar. Tudo acontece de forma muito abusiva e aparentemente sem informação. O Estado não tem informação. É um pouco curioso.
De facto é curioso, diz Adriano Novonga.
E isso significa que há questões importantes da governação que estão a falhar.
Por outro lado, Raul Domingo diz que é fácil resolver o problema do general Mariano Nyong'o.
Basta a RENAMO abrir-se ao diálogo para encontrar uma solução. E a RENAMO tem uma experiência de diálogo. Se foi capaz de dialogar com o governo que tratava o inimigo, por que não dialogar com os seus prolegionários, que é o grupo Nyong'o?
Mas Mariano Nyong'o diz que tudo passa pela demissão de Yusuf Mamad, do cabo de presidente da RENAMO.
Isso é uma reivindicação. Sendo uma reivindicação, o ponto de partida é a abertura da própria RENAMO para uma negociação.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Continua a acompanhar a Voz da América. Segunda-feira é dia do Top 10, aqui com a Marla Salete e Ana Guedes.
Top 10 americano, o teu programa de música aqui na tua rádio, Voz da América. Todas as semanas, o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Saudações musicais a partir de Washington, D.C. Este é o Top 10 americano da Voz da América. Eu sou a Mayra de La Salette. Nas notícias vai estar a Ana Guedes e na música o DJ, o PS.
Olá, então, bem-vindos. Obrigada, Mayra. Vamos então às notícias. O primeiro trailer do filme biográfico Respect sobre Aretha Franklin já está a dar que falar. Jennifer Hudson personifica a Rainha do Soul neste filme, que tem data de estreia em janeiro de 2021. O filme traça a ascensão da Aretha desde que começou a cantar em criança no coro que era dirigido pelo pai, até a fama no mundo internacional da música. Para além de Hudson, vamos ver ao seu lado, entre outros, Forest Whitaker e Mary J. Blige. Vamos ficar com um dos temas mais famosos da Aretha Franklin, Respect. O manager da Dua Lipa disse em entrevista que o álbum Future Nostalgia foi influenciado pelo álbum de Madonna Confessions on a Dance Floor, ou os dois álbuns não tivessem músicas produzidas por Stuart Prince. O manager disse que enviou pedido de colaboração a Madonna nesse sentido, recordando que Dua Lipa lhe disse aos 17 anos que aspirava a ser como Madonna. Por agora desconhecemos a resposta de Madonna a este pedido. Vamos ficar com Dua Lipa, One Kiss.
Heaven in me.
Ficamos esta semana com a Ana Guedes. Muito obrigada, Ana. Vamos então às 10 mais. Aquelas que mexem aqui com tudo, que dominam a tabela, as que mais tocam, as que mais vendem nos Estados Unidos. Em décimo lugar, surpresa, surpresa, Circles, de Post Malone, está de volta. Vamos ouvir. Voz da América. Já sabes, podes fazer o download do nosso programa em www.voaportugues.com. Vamos ao nono lugar, é uma grande novidade. Eu não sei se vocês já ouviram falar deste rapper. Ele tem apenas 18 anos, é do estado de Washington, portanto, estado de Washington, não cidade capital Washington DC. Ele está do outro lado da costa, em comparação aqui connosco em Washington DC. O nome dele é Lil Mosey, ou, para os familiares, é Leighton Moses Echols. Mas aqui para o mundo da música é Lil Mosey, e Lil Mosey tem a música Blueberry Figo. Está em nono lugar, vamos ouvir. Oitavo lugar é outra novidade. A música é What's Poppin', que é como quem diz, o que é que se passa aí? E o autor aqui, o rapper desta música, é Jack Harlow. Jack Harlow tem 22 anos, é de Louisville, Kentucky. In the top 10, I can put the ball in the end zone. I was never finished the bed, but this shit sound like an intro Jet song. Give me that tempo. Told pool, he a fool with this shit. Told her, don't let her friends know. In the Ville, and I move like a dime. Even fettuccine of Vincenzo's. Me and my amigos got that free smoke on the west coast. Yeah, I'm talking about pre-rolls. Dark hair, ugly, she got ugly. She do. Hometown hero, feeling myself, can't murder my ego. She heard of my deep stroke, she said, babe, does it hurt when I. What? Not certified freak, hang around dust, and she learning my lingo. Back then, wasn't worried about me, though. In the gym, trying to work on my freak, though. Damn. Spending money at the club like Sam's. Yes, ma'am. She a little freak on cam. She don't put this on the ground. Little boys trying to diss on the ground. I can't switch on the fan. I hit the switch on the fan. This for my hitters. I feel resentment from every direction. Even some homies be wearing expressions. Este é o Top 10 americano da Voz da América. Eu sou a Mayra de La Salete. As notícias são sempre com a Ana Guedes. Na música é o DJ UPS. Em sétimo lugar é uma descida, depois das novidades que já ouvimos. Agora vamos aqui a alguém que estava no top, estava numa ótima posição, hein? Estava em terceiro lugar e desceu para sétimo. A música é The Bigger Picture e é The Lil Baby. Trade my 4x4 for a GC3, ain't no more feel of speed. I gave him chance, a chance, a chance again. I even told him please. I find it crazy the police to shoot you and know that you dead, but still tell you to freeze. Love, I seen what I seen. I guess that mean hold him down if he say he can't breathe. It's too many mothers just grieving. They killing us for no reason. Been going on for too long to get it even. Throw us in cages like dogs and hyenas. I went to court and they sent me to prison. My mama was pushed when they said I can't leave. First I was drunk, then I sobered up quick. When I heard all that time that they gave it to Ali, he got a life sentence plus. We just some products of our environment. How the more get famous. You can't fight fire with fire, I know, but at least we can turn off the flames. So every color person ain't dumb, and all whites not racist. I be judging by the mind and heart, I ain't really in the space. Though the way that we living is not getting better, you gotta know how to survive. Crazy, I had to tell all of my loved ones to carry a gun when they going outside. Stay in the mirror whenever you drive. Overprotect to go crazy for mine. You gotta pay attention to the sign. Seem like the blind following the blind. Thinking about everything that's going on. I boost security up in my home. I'm with my kind
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Faz o download do nosso programa, vai a www.voaportugues.com ou pede uma música. Podes escolher a tua música favorita, o DJ UPS vai tocar. Manda o teu pedido para o WhatsApp da Voa, mais um 908-652-4584. Mais um 908-652-4584. Vamos ao sexto lugar, Say So, de Doja Cat, com Nicki Minaj. Da Voz da América e continuamos a subir, e quem subiu esta semana foi Intentions, de Justin Bieber com Quavo. Subiu duas posições, está agora em quinto. Vamos ouvir. Top 10 americano da Voz da América e, como eu dizia, continuamos a subir, e outra subida, 4 posições. Roses, de St. John, estava em 8º, está agora em 4º. Vamos a isso. Se quiseres que passemos uma música pedida por ti, a tua música favorita, ou então, quem sabe, uma dedicatória. É fácil. Manda o teu pedido, a tua dedicatória para o WhatsApp da Voa. Faz a hashtag Top 10 Americano e diz que música é que queres ouvir. Manda para o nosso número, é mais um 908-652-4584.
terceiro lugar está Blinding Lights, de The Weeknd. Também subiu duas posições. Vamos ouvir Blinding Lights. Top 10 americano da Voz da América. Estamos mesmo a chegar ao fim e temos outra subida. Savage, de Megan Thee Stallion, com Beyoncé. Megan Thee Stallion, que ganhou um BET Award, não é? Ganhou um prémio dos BET. Beyoncé, que também ganhou um prémio dos BET, não faz sequer uma semana. Estão de parabéns as duas. E elas têm esta música, Savage, em segundo lugar. Também subiu duas posições. Vamos ouvir. My bank account magic. Hood, but I'm classy. Rich, but I'm ratchet. Haters kept my name in their mouth, not a gag. Bougie. He say the way that thing move is a movie. I told that boy, we gotta keep it lowly, meet a room key. How them bled to block and now it's hot, hot, bougie. I'm moon and I'm moody. I'm a savage. Classy, bougie, ratchet. Sassy, moody, nasty. Acting stupid, what was happening?
Your chance, I say left cheek, right cheek, drop it low with this wine. Texas up in this thing, put you up on this game. I be parking my frame, gang, 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 gang. If you don't jump to put jeans on, baby, you don't feel my pain. Please don't give me hype, write my name in ice. Can't argue with these lazy basics, I just raise my price. I'm a boss, I'm a leader, I pull up in my two-seater. And my mama was a savage, I got this here from Tina. I'm a savage, yeah, classic, bougie.
Semana passada, o primeiro lugar pertencia a um rapper muito, muito controverso, não é? 6ix9ine. Tekashi 6ix9ine ultrapassou tudo, surpreendeu tudo e todos e rompeu aqui. Chegou ao primeiro lugar com a sua música Trolls, com a rapper Nicki Minaj. Ambos são de Nova York. Mas adivinhem, isto é mesmo assim, subidas e descidas, na tabela nada é certo. A música esta semana nem sequer está nas 10 mais ouvidas, portanto perdeu o primeiro lugar. O primeiro lugar está Rockstar, de DaBaby, com Roddy Ricch. E em nome de toda a equipa da Voz da América, eu despeço-me desejando uma semana de música muito boa. Primeiro lugar, Rockstar, DaBaby, com Roddy Ricch. Pistol on my hip like I'm a cop. Yeah, yeah, yeah. Have you ever met a real nigga rock star? This ain't no good coffee, just a clock. My Glock told me to promise you gon' squeeze me. Better let me go the day you leave me. Bitch, put me on that dick, get the bus. And if I ain't enough, go get the chop. It's safe to say I earned it, ain't a nigga gave me nothing. I'm ready to hop out on a nigga, get the bus. Know you heard me say you play, you late, don't make me push the butt. Full of pain, dropped enough tears to fill up a bus. I bought a chopper, I got a big drum to hold a honey, ain't going for nothing. I'm ready to air it out on all these niggas, I can see I'm running. She talked to my mom, she hit me on FaceTime, she check up on me and my brother. I'm really the baby, she know that the youngest son was always guaranteed to get the money. Okay, let's go. She know that the baby boy was always guaranteed to get the loot. She know what I do, she know if I run from it, where I'ma pull it out and shoot. PTSD, I'm always waking up a cold stress like I got the flu. My daughter a G, she saw me killing it in front of her before the age of two. And I'd kill another nigga too, so I let another nigga do something to you.
long as you know that don't let nobody tell you different, daddy love you.
Let's go. Brand new Lamborghini, a cop car. With a pistol on my hip like I'm a cop. Have you ever met a real number rock star? This ain't no guitar, it's a clock. My Glock don't mean a promise you gon' squeeze me. You better let me go the day you need me. You put me on that new get the bus. And if I ain't enough, go get your top.
Keep a when I ride in the Suburban.
E no final desta emissão, João Santa Rita chega com o resumo das notícias.
Entidades oficiais no sul dos Estados Unidos voltaram a manifestar preocupação face ao recrudescimento de casos do coronavírus, mas o presidente Donald Trump disse ser algo inofensivo. A presidente da Câmara de Phoenix, no Arizona, disse que a cidade faz face a uma crise e reconheceu que os negócios foram reabertos demasiadamente cedo. 59 mil pessoas estão infectadas na cidade. No sábado, a Flórida registou o número recorde de 11.400 novos casos e o presidente da Câmara de Miami, Francis Soares, disse não haver dúvidas que o confinamento foi relaxado demasiadamente cedo. No Texas, há também um grande aumento de casos. Donald Trump disse, contudo, no fim de semana que 99% dos casos registados são o que disse ser totalmente inofensivos. Nos Estados Unidos, um total de 2 milhões e 900 mil pessoas já foram infectadas, com um total de mais de 130 mil mortas. Em Hong Kong, um tribunal rejeitou hoje libertar sob fiança a primeira pessoa presa ao abrigo das novas leis de segurança impostas pela China. Tong Ying Kit, de 23 anos de idade, foi preso após exibir um cartaz afirmando "Libertem Hong Kong", tendo depois alegadamente levado a sua motocicleta a embater contra polícias. Yang Kit foi acusado de incitar ao separatismo e envolver-se em terrorismo. O embaixador de Pequim em Londres acusou hoje o Reino Unido de grave interferência nos assuntos internos da China pela sua resposta à polémica lei de segurança aplicada em Hong Kong. O governo do primeiro-ministro Boris Johnson anunciou na semana passada que oferecerá à parte de residente de Hong Kong um acesso mais fácil à cidadania britânica. Uma decisão que poderia preparar o caminho para mais de 3 milhões de cidadãos de Hong Kong se instalarem no Reino Unido. As autoridades chinesas prenderam hoje um professor de direito que publicou ensaios criticando o presidente Xi Jinping sobre a sua gestão da pandemia do coronavírus e os seus esforços para consolidar o poder. Xu Zhangrun, um dos escassos críticos públicos do governo chinês, foi levado da sua casa na periferia de Pequim por mais de 20 pessoas, revelou um dos seus amigos, que pediu para não ser identificado. O governo do Afeganistão disse que não vai libertar 600 dos 5 mil presos que deveriam ser libertados ao abrigo de um acordo para o começo de negociações com os rebeldes talibã. Um porta-voz disse que esses 600 presos tinham sido detidos por atividades criminosas e não por serem parte dos talibã. O governo disse ter já libertado mais de 4 mil presos. Os talibã dizem ter libertado 700 membros das forças de segurança governamentais, mas o governo diz que estes números são falsos, porque muitos que foram libertados são, na verdade, civis. Na Turquia, foi adiado para o próximo dia 24 de novembro o julgamento à revelia de 20 cidadãos sauditas acusados de participação no julgamento de Jamal Khashoggi, no consulado saudita em Istambul. Um trabalhador turco do consulado disse ter tido uma conversa breve com Khashoggi quando este entrou no edifício, mas nunca mais o viu. O julgamento foi adiado até novembro para se receber da Interpol respostas a pedido de extradição dos presos, algo que a Arábia Saudita se recusa a fazer. Um tribunal na Rússia considerou uma jornalista de patrocinar o terrorismo, mas condenou-a apenas a uma multa. Svetlana Prokopieva foi presa após publicar uma crónica de opinião sobre um atentado terrorista na cidade de Arkhangelsk, em que interrogou se o ataque não teria sido o resultado de um ambiente de repressão política no país. Prokofieva disse que vai apelar a decisão. O presidente do Ghana iniciou uma quarentena de 2 semanas após ter tido contacto com uma pessoa infectada com o coronavírus. Um porta-voz disse que o presidente Akufo-Addo entrou de quarentena como aconselhado pelos seus médicos. O Ghana já registrou um total de 19 mil casos do coronavírus, com 117 mortes. O novo presidente do Malawi, Lazarus Chakwera, pediu hoje sacrifício aos cidadãos para conseguir levantar o país, falando durante a cerimónia de investidura que foi reduzida por causa da pandemia da Covid-19. Antigo líder da oposição, Chakwera, ex-pastor evangélico de 65 anos de idade, ganhou as eleições de 23 de junho com 58,5% dos votos, à frente do chefe de Estado cessante, Peter Mutharika, que estava no poder desde 2014. E no seu ato de posse, o novo presidente comprometeu-se a divulgar anualmente a sua declaração de bens e a prestar contas ao Parlamento.
E assim terminamos a emissão de hoje, 6 de julho, da Voz da América. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Ludgero Andrade. Boa noite, fiquem bem, até amanhã.
This program has come to you from the